Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, começando mais um NE45, primeira edição com as notícias mais quentes do dia. Sou Cláudio Santana, estou aqui com Thiago Minhoca, Pedro Maranhão e Rodrigo Carvalho nos trabalhos técnicos. E com a sua audiência, para começar mais uma live aí hoje para fazer uma repercussão, notícias do Ceará, né, que perdeu ontem para o CRB na Copa do Brasil. Tem problemas políticos, né, no Ceará com a renúncia do presidente do Conselho Deliberativo. Um pouco de pré-jogo também do Sport, que vai enfrentar o Curitiba hoje pela Série B. Enfim, tem pesquisa também, né, no futebol cearense. Tem pesquisa de torcida. Enfim, pauta completa. E aí, Minhoca, já vou começar lhe acionando aí para a gente começar falando sobre o Ceará. Antes de a gente falar propriamente do jogo, né, da repercussão do jogo, teve a notícia que já tinha saído ontem, né, à noite. Nosso companheiro Léo Fontenelle já tinha confirmado que o presidente do Conselho Deliberativo do Ceará renunciou o cargo, né? O José Barreto de Carvalho Filho renunciou e entregou a carta de renúncia ao presidente do Executivo, João Paulo Silva. Justificou que não conseguiu unificar o Conselho Deliberativo, enfim, que o clube está muito dividido. E aí, Minhoca, eu queria que trouxesse um panorama sobre o quanto isso influencia politicamente, né, o Ceará, o quanto isso prejudica ou pode beneficiar, não sei, o momento do Ceará no extracampo.
Então, boa tarde, Clauber, Pedro, o pessoal que está acompanhando. Eu confesso que eu sou uma pessoa não tão conhecedora dessas coisas internas do Ceará, né? Mas, obviamente, ser através de algumas notícias, o nosso amigo Léo Fontenelle, né, que tem um contato mais direto, até, enfim, lives futuras pode explicar melhor essa situação. Mas desde a escolha, né, do presidente do Conselho Deliberativo, no caso do Barreto Filho, que foi uma eleição que era uma perspectiva de mudança, né? Assim, o próprio Barreto Filho, que pediu esse desligamento, né, essa saída do clube, no começo ele falou que era um chamado em que o Ceará, naquele momento, vivia uma cisão de grupos políticos internos, né? Então, não havia uma mesma situação. Ontem, na live, eu até cheguei a falar sobre isso, né? Que o Ceará, ele próprio se sabota como clube, porque aquela política de clube onde não há unidade, né, dos dirigentes. E quando eu digo unidade, obviamente não é todo mundo concordando com as mesmas coisas, mas boa parte sabendo o caminho que o Ceará precisa trilhar. E o Ceará, né, em meio a muitos problemas externos, dívidas cada vez mais acontecendo, o presidente do Conselho Deliberativo tinha alguns pontos, né, que, né, quando ele assumiu, ele tinha como objetivo. Por exemplo, mudar o estatuto, né, essa coisa que conseguiu dar adiante, e, enfim, incluir mais o sócio-torcedor, que o sócio-torcedor fosse presente na votação. Então, várias situações que o presidente do Conselho Deliberativo, Barreto Filho, tentou, né, nesse período. Mas na própria carta dele, né, de desligamento, ele fala da dificuldade que hoje ele se encontrava nesse papel por conta de brigas políticas, em que cada lado ficava, digamos, ele sendo imprensado nesse duelo aí de oposição e situação, Ele próprio mencionou que algumas coisas ele discordava da atual gestão, né, mas que respeitava, obviamente, pelo papel que ele exercia no clube, mas que, infelizmente, nesse tempo todo, ele tem praticamente, acho que mais, por volta de 50 anos, só à frente, assim, né, internamente no Ceará, nunca viu uma crise interna política tão grande como a desse momento. Então, isso é um reflexo de um clube que, mesmo tendo no começo da temporada, né, essa parte esportiva dentro de campo, conseguindo o Campeonato Cearense, a gente falou, eu citei ontem na live, Cláudio, que há um pouco mais de 2 meses e meio, mais ou menos, a gente fazia uma live em que o Ceará nem era considerado um time dentro de campo desastroso, caótico, mas que a gestão, né, do período, o que o Ceará atravessava, era muito desastroso, né? Assim, vários problemas de endividamentos, as coisas hoje cada vez mais nebulosas, né? Que a gente não sabe aonde o Ceará, como resolver as questões, e cada vez que ele tenta resolver uma questão, gera um outro problema que vai gerando. Então, teve essa semana a questão do patrocinador Master saindo, o Ceará já até praticamente anunciando um novo patrocinador, mas tudo isso em meio a uma guerra política, que é bom lembrar. Ainda esse ano vai ter eleições, né, para, de novo, a presidência do clube, e não me dá indício nenhum de que até lá, né, vai ter uma unidade, né, de pensamento. Há muitas questões, uma oposição também que muitas vezes se atrapalha, né, que às vezes até expõe demais certas coisas quando deveria ser algo mais interno, mas é por não ter diálogo, pelo menos aparente, assim, não estou lá internamente no Ceará, mas por não ter um diálogo assim de todos tentando o melhor para o clube, cada um tentando defender o seu, a gente vê essa situação. E isso é um reflexo dessa renúncia do cargo do presidente do Conselho Deliberativo, o que vem mostrando, né, o Ceará afundado nesse caos político como clube, né? O que ainda tem aliviado essa situação é o campo, só que o campo, né, nessas duas últimas derrotas já gera outro problema, e isso faz com que, Cláudio, e aí só para encerrar sobre esse assunto, né, isso gerar uma grande incerteza do Ceará ainda para essa temporada, né, do que se imaginava, que ainda, claro, pode brigar por esse acesso, mas em meio a esse caos você não tem como imaginar o que o Ceará tem de condição para quando chegar numa janela no final de primeiro turno ali de Série B, se o Ceará vai ter capacidade suficiente de fazer aquisições no mercado, se o Ceará vai ter a mesma postura que teve no ano passado de investir em atletas quando, na verdade, não tem dinheiro em caixa e comprometer, né, a saúde financeira do clube. Então, tudo isso hoje é uma grande tempestade que o Ceará atravessa, estou falando externamente, que, obviamente, isso pode ressoar, né, também no próprio futebol. É até comum que isso aconteça, né? A gente viu casos recentes aqui no futebol do Nordeste, né, alguns casos até em Pernambuco, como realmente uma má gestão acaba ocasionando esses problemas, e aí você vai, né, aquilo que o Ceará tinha construído ao longo dos últimos anos vai se cada vez mais se perdendo, né, se deteriorando ao longo do tempo por decisões equivocadas. Então, o clube aí atravessando esse caos político, e agora é ver como vai ser essa situação. Quem assume, e aí o Cláudio pode até passar o nome, eu confesso que eu não sei o nome do que vai assumir agora a presidência, acho que na nossa matéria deve ter, né? Eu sei que vai ter eleição para a quinta cadeira, né, do Conselho, e aí vai assumir, tem aí quem é o...
Agora é o vice-presidente Herbert Gonçalves.
Isso, que assume agora a vaga como o presidente, e aí vai ter a eleição para assumir aí a quinta cadeira do Conselho, né, e o Ceará vivendo esse momento caótico aí fora de campo.
Esse mandato no Conselho Deliberativo, né, até fevereiro de 2026. Pedro, por mais que não, essa crise política não entre em campo, mas é como o Mioca falou, né, acaba influenciando, se não de forma direta, mas indiretamente, nessa instabilidade que o clube passa, né?
Com certeza. Me surpreende um pouco esse cenário do Ceará, porque acrescenta junto com Fortaleza, quando os dois chegam na primeira divisão, sabe? Se esperava que ambos conseguissem se estabelecer com tranquilidade, né? Mas eu acho que esse deslocamento do Fortaleza em relação a competições internacionais, a quitação de dívidas, um futebol bem jogado a partir do momento que o Vojvoda, de fato, se estabelece como treinador da equipe, e acho que causa uma rivalidade no seu adversário direto, né, que é o Ceará. E desde então, desde que se acirrou mais essa vontade do Ceará, dos seus dirigentes e dos seus torcedores de baterem de frente com o bom momento do Fortaleza, eu sinto, acompanhando um pouco de longe, que deu uma degringolada internamente no Ceará. Você vê a equipe sendo rebaixada, com muitos erros, primeiro ano de Série B, o time praticamente não briga por nada, e olha que faz um investimento muito grande. Esse ano, apesar de ter sido campeão estadual, não foi aquele primor técnico, não é um time que o torcedor ama assistir, tem muitas críticas em relação ao trabalho do Wagner Mancini e ao grupo que foi montado, e me preocupa, né? Porque, querendo ou não, a gente já passou por situações recentes, até aqui em Pernambuco mesmo, politicamente falando, né? E não agrega em nada, né? Todo esse caos que se instala, porque você não tem tranquilidade para fazer nada. Você não tem tranquilidade para uma vida política, você não tem tranquilidade para gerir o clube. E isso, querendo ou não, reflete em campo, porque o treinador não tem aquela segurança no final das contas, principalmente que vai ter eleição no final do ano, como o Minhoca disse aí. Então fica todo esse caos político, porque quando é um grupo que já está estabilizado e você sabe que vai ter uma continuidade, é totalmente diferente do que você ficar às cegas, né? Jogadores também com contratos longos, que a partir do momento que um grupo entra, pode querer emprestar ou vender ou buscar rescisões, né, amigáveis com esses atletas. Então, nada fica tranquilo quando você está vivendo esse caos. E da presidência até o Conselho Deliberativo, pelo visto, o Ceará não está conseguindo encontrar esse equilíbrio, né? Então, preocupa. Espero que se reencontre aí, coloque o trem novamente nos trilhos, porque, querendo ou não, a gente sabe que a Série C não é tão longe, né? Porque muitas vezes inicia de uma forma mínima e quando você vê, o buraco já está mais embaixo, né? O Ceará do ano passado já ficou ali naquela parte intermediária da tabela. Espero que esse ano consiga brigar pelo acesso, mas se isso continuar instaurado no clube, talvez reflita em muitos aspectos aí que podem acabar atrapalhando a longo prazo.
Minhoca, falando do jogo de ontem, né? Do pós-jogo, na verdade, né? Da coletiva de Mancini, matéria que ele trouxe hoje no Aninha 45, Mancini falou, reconheceu, né, que o Ceará foi abaixo na derrota e disse que não fez aquilo do que ele esperava, né? E aí, assim, as últimas coletivas têm me chamado a atenção de Mancini, teve a coletiva também do jogo anterior, né, que ele falou que o time tinha que ter regularidade, né, naquela derrota ali pro Mirassol. Não sei se sou isso para tu, mas para mim fica parecendo que é só, não sei se transferindo a culpa, enfim, parece que a culpa são só dos jogadores, a culpa é só dos jogadores e não do treinador que tem que buscar soluções, né? Por que o time não fez aquilo que ele esperava? O que é que ele esperava do time? Tem algumas respostas aí dessas frases dele, dessas coletivas. O time tem que ter regularidade, mas a responsabilidade é do treinador. O time não fez o que ele esperava. Então, alguma coisa não está sendo feita durante a semana que o time não está cumprindo, né? Não sei se soa para vocês, mas fica parecendo uma transferência de responsabilidade. Parece que a culpa é só do time e não do treinador que comanda tudo isso.
Né? Eu gosto muito das coletivas do Mancini. Eu acho que se Mancini fizesse parte aqui do nosso grupo, seria um dos melhores analistas que a gente teria. Eu acho que ele tem muita lucidez. Só que nessa lucidez, ele está nessa equação, né? A avaliação do trabalho ruim, que ele também acaba diagnosticando, passa muito por ele. Porque no jogo passado, quando perdeu para o Mirassol, né, na última segunda-feira, eu tinha citado, né, que mudanças deveriam acontecer. O Mancini não fez mudanças para esse duelo contra o CRB, ele manteve o padrão. E eu até cheguei a citar ontem, para mim o time jogou pior do que contra o Mirassol. O Ceará parecia que estava jogando contra uma equipe da Série A que era de primeira prateleira, né? Como o Sport, por exemplo, enfrentou o Atlético Mineiro, e o Sport foi muito mais audacioso, digamos assim, né? O Sport não jogou retrancado, não. O Ceará jogou como se fosse uma equipe de um patamar muito alto, e que não, um empate jogando mal não importa. O importante é levar pelo menos um empate para casa. O Ceará não teve nenhum tipo de ímpeto, a não ser após fazer o primeiro gol, né, quando ainda teve uma chance ali com o Raí, apesar de antes ter tido uma possibilidade com o Recalde. Então, eu acho que na derrota de ontem, Cláudio, o nome que foi mais falado pela torcida na minha bolha foi o nome do Mancini, assim. Ele conseguiu, eu até cheguei a exaltar isso, né? No começo havia uma certa crítica, no começo da temporada, com o Mancini, e eu até dizia que um dos trabalhos mais difíceis para esse começo de temporada aqui no Nordeste era do Wagner Mancini, porque você tinha uma torcida irritada, ficou na Série B, né? O rival tinha acabado de chegar no final do Sul-Americana, ficou mais um ano em Série A, décimo colocado. Então havia uma pressão muito grande para ele, em meio a um elenco totalmente novo. Ele conseguiu fazer a primeira parte desse trabalho, que é estabelecer uma base de time, um esqueleto de equipe. Hoje a gente conhece bem o que é o Ceará. A partir de agora, quando começa a Série B, Cláudio, a página 2 é o desenvolvimento dessa equipe, ou procurar outras alternativas. E aí eu vou até citar o que a gente falava muito no ano passado, do caso do Enderson, né, lá no esporte, que era ele estabeleceu um time principal e ele ficou preso nesse time principal, no ano passado, o Enderson. Mancini manteve ali um time base, e agora, quando começa algumas coisas não funcionar, ele não tem buscado outras soluções. E meio a essa dificuldade que o Ceará atravessa, que eu até cheguei a citar, acho que até a maior responsabilidade do problema que o Ceará atravessa nessa temporada tem mais a ver com esse extracampo que a gente estava citando, né? Essa questão caótica política que o Ceará atravessa, e tanto que acabou afetando nessas contratações no final da janela brasileira, que só veio dois nomes, né? Um deles é um terceiro goleiro, então na prática só chegou um nome para o Ceará. Então, em meio a isso, o Mancini não tem muito o que fazer. É difícil, eu volto a falar, é difícil o trabalho que ele tem que executar, mas ele está mantendo o mesmo problema que ele vem carregando dos últimos jogos. Então, quando ele cita que ele não gostou, que não fez aquilo que ele esperava, ontem o time não produzia nada, ele foi fazer uma troca aos 26 do segundo tempo. E tendo um desses jogadores em campo, o Lucas Mugni, que vem de uma partida horrorosa contra o Mirassol, e que não deveria ter sido titular ontem, e ficou praticamente 71 minutos dentro de campo, sem produzir nada. Né? Claro, a culpa não é só de Mugni, mas a responsabilidade, que é isso que você até me perguntou, é toda do Mancini. O Mancini tem que buscar outras alternativas. Perdeu o Eric Pulga? Pois é, perdeu um jogador muito importante. Né? Como a gente citou aqui da outra vez, eu acho que você não estava, quando o Rogério Ceni falou aquele absurdo lá, quando perdeu para o Vitória, não temos, né, peças de reposição à altura? Pois é, não tem. Você não vai ter um jogador parecido com o Pulga. Qual é a outra maneira de você fazer um time competitivo? Um time que possa vencer uma partida? Ele não conseguiu buscar uma solução nesse jogo seguinte. E o jogo da próxima segunda, ele vai ser certamente um alvo do torcedor inicialmente. Ao longo da partida que a gente vai ver, né, e das escolhas que ele fizer, porque é aquela coisa, e aí é de praxe para terminar esse meu comentário. Toda torcida, em um determinado momento da temporada, tem jogadores que ela não admite mais e tem jogadores que ela, não, tem que continuar com aquele jogador, tem que dar mais sequência para esse jogador. O Mancini vai chegar para segunda-feira com um dos nomes dele, que é esse que eu estava citando, o Mugni, como imperdoável se entrar dentro de campo como titular. Então, certamente, na hora que aparecer a lista, meu amigo, já está um fora Mancini, né? Depois da derrota de ontem. Então, esse jogo para ele contra o CRB pela Série B na segunda-feira é um jogo determinante. Eu não sei se internamente, certo? Eu cheguei a falar ontem. Eu acho que ainda internamente ele vai, dependendo do contexto, mesmo que aconteça uma derrota, eu acho que não vai ter uma demissão. Claro que vai depender também do tipo de, caso aconteça essa derrota, o tipo de derrota que vai acontecer. Mas para a torcida já está sendo meio que a gota d'água assim com o Mancini, certo? Porque assim é um treinador em termos de mercado bom, mas quando você olha o que ele tem feito, não dá para aceitar, né? Ele precisa fazer algo diferente, ele precisa buscar alternativas. Só tem garoto da base? Testa alguém da base, entendeu? Alguma coisa vai ter que ser feita, porque da maneira como ele fala na coletiva tão bem, ele precisa também fazer essa própria análise com as mudanças que ele deveria fazer no time principal, na minha avaliação.
O Pedro, eu ia fazer até pergunta para a Minhoca, mas ele já respondeu sobre o jogo de pressão, né? Se Mancini já poderia estar ameaçado, mas ele já falou, pode ser um jogo de fora Mancini na segunda-feira contra o CRB, né, 7 da noite, mas é impressionante, né, como a chave virou negativamente para o Ceará, né? Apenas terceira rodada, vai para a terceira rodada e já tem essa pressão em cima de um treinador que também não está se ajudando, né, nem dentro nem fora de campo.
Com certeza, quando você olha para a tabela da Série B, você já vê algumas equipes um pouco desgarradas do restante da tabela, como Santos, Sport, Chapecoense, Operário, sabe? Tem os intermediários ali, América, Goiás, Curitiba, e o Ceará tem um ponto, sabe? Então, a torcida tem essa expectativa de que a equipe volte a ser competitiva a nível de brigar por uma vaga, né? Ano passado já foi uma decepção muito grande, e quando você olha para uma Copa do Brasil, com as equipes que a gente tem hoje, dentre os confrontos, o Ceará pegou o CRB, que é uma das equipes viáveis para você conseguir passar de fase. Obviamente que o trabalho do Daniel Paulista é muito bom, o CRB em casa geralmente causa dificuldade a qualquer adversário, mas se espera mais, né? Do Ceará, do Wagner Mancini, como o Minhoca disse aí, para buscar alternativas na equipe, principalmente. O treinador, na minha opinião, se prova nesses momentos. Quando você olha para o banco, não tem tantas opções, e mesmo assim você consegue tirar aquele leite de pedra e tornar a equipe competitiva. A gente vê muitas vezes isso no futebol brasileiro, equipes que você espera quase nada se tornando bem competitivas e equipes que você tem muitas peças e os treinadores não conseguem administrar bem. Uma entrada, uma saída, uma reposição, sabe, uma formação diferente. Então, no Mancini aí, pegará o CRB novamente, sabe, não é nenhum mistério o time do CRB, e vai, mais uma vez, pressionado. Querendo ou não, ele conquistou o estadual, tira o extracampeonato do Fortaleza, mas não foi aquele time agradável, não foi na ponta dos cascos. Vamos tratar dessas formas, né? Ganhou, mas não convenceu, no final das contas. Então, para mim, o Mancini está bem ameaçado nesse cargo, porque o Ceará também precisa dar resposta, né? Como a gente falou anteriormente, o clube já vive um problema político bem complicado e muitas vezes o campo mascara, sabe, essas situações políticas. Então, se está caótico no campo e está caótico nos bastidores, não tem tranquilidade em canto nenhum.
Então é isso. O Ceará enfrenta o CRB, né, segunda-feira, pela terceira rodada da Série B. Jogo às 19h no PV, né? O Castelão está com, enfim, reforma do gramado. E aí, antes da gente ir para... Na verdade, a gente vai para outra pauta, mas ainda no estado do Ceará, que é a pesquisa, que saiu, tem até um post no blog de Cássio, né? A Opinus, né, refaz pesquisa de torcida no Ceará após 5 anos e Flamengo segue na liderança. Foi uma pesquisa encomendada pelo Sistema Verdes Mares de comunicação lá no Ceará. Apareceu o Flamengo em primeiro, Ceará em segundo, Fortaleza em terceiro. Minhoca, teve alguma novidade nessa pesquisa, alguma mudança significativa desse estudo refeito aí?
Eu estava até olhando, porque essa pesquisa aí, né, que foi lançada, foi pelo Sistema Verdes Mares, que é afiliada da Globo aqui no estado, e há 2 anos, na época das eleições, o IPESP fez uma pesquisa também, que aí, no caso, foi até o jornal onde eu trabalho, o Jornal O Povo, que acabou fazendo, e deu muito parecido, né? O Flamengo, na época, deu 20%, 19,9%, Ceará com 15,7% e Fortaleza com 12,8%, e a que foi divulgada hoje, números muito parecidos, bem parecidos, e aquela coisa bem, bem característica, né, que dos últimos anos. Cresceu muito esse valor de torcedores Ceará e Fortaleza na capital, do que acontecia até há uns 20, 30 anos atrás, que era mais comum encontrar torcedores de Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Vasco, essas equipes. E agora, né, você já vê um destaque maior, principalmente na capital. No interior, ainda há uma predominância realmente da torcida do Flamengo, que acaba dando esse valor. E aí, uma coisa que aí sempre fala nessa questão estatística, como eu costumo falar, né, há um empate técnico, né, assim, entre Flamengo e Ceará, entre Ceará e Fortaleza, embora não haja empate entre Fortaleza e Flamengo, porque estatisticamente a margem de erro acaba gerando esse empate. Mas é uma pesquisa que ela mostra, né, essa predominância de torcedores do Flamengo aqui no estado, por causa da região metropolitana e do interior. Como eu não tive acesso, essa do Povo de 2 anos atrás, eu tive acesso até para saber, de fazer alguns detalhes a mais sobre faixa etária, dependendo da localidade, então fazendo algumas combinações. Como essa eu não tive acesso específico, só tive acesso realmente aos números mais frios ali e do que a reportagem do GE trazia. Então, não é nada de muita novidade do que a gente viu, pelo menos há 2 anos, na pesquisa do IPESP. Então, tá aí mais a turma aí que fala, pô, o pessoal do Ceará torce mais Flamengo. Mas é, a maioria torce Flamengo, mas tá mais no interior do que na capital.
É isso. E a pesquisa, né? Foram 1.700 entrevistados de 11 a 18 de abril de 2024 e a margem de erro 2,4%, né, por cento. Então, dessa pesquisa desse ano, deu Flamengo 20%, Ceará 17%, Fortaleza 15%, Corinthians com 10%, Palmeiras 4%, São Paulo 3%, Vasco 2% e Seleção Brasileira também 2%. E como o Minhoca falou, né, é mais uma questão do interior, né? No blog, no post de Cássio, ele até destaca que na cidade de Fortaleza, Ceará e Fortaleza detêm 62% da preferência da torcida. Ou seja, seria um meio a meio, né? 31 a 31 ali de preferência entre Ceará e Fortaleza na capital.
Praticamente três a cada cinco, né? Pessoas aqui na capital torcem Ceará ou Fortaleza.
E querendo ou não, Cláudio, título barra momento forma torcedor, né? Essa é uma frase que eu gosto bastante. E há um tempo atrás a gente via Ceará e Fortaleza disputando em divisões inferiores sem protagonismo, sabe? A gente consegue observar, por exemplo, é muito mais legal você ver a criançada trazendo até o futebol europeu, por exemplo. É muito mais legal torcer para o Real Madrid. Por quê? Porque o Real Madrid ganha sempre, sabe? É muito legal torcer para Palmeiras, para Flamengo. Por quê? Porque ganham sempre. Então, os momentos de Ceará e Fortaleza também influenciam muito nisso, sabe? Então, que continue melhorando, conquistando, porque você forma, né, novos torcedores e orgulha a torcida.
Isso aí, Pedro, que é uma coisa que é muito mais... Aí, né, em Pernambuco, muito mais já... estabelecida, né? Assim, é algo que o futebol cearense ali teve 93 disputando ali o Campeonato Brasileiro, e era um Campeonato Brasileiro meio regionalizado, porque só no grupo dos nordestinos tinha rebaixamento. O Vitória, por exemplo, né, sai dali daquele grupo. Acho que o Bahia e eu acho que o Santa Cruz, se eu não me engano, faziam parte daquele grupo que não era rebaixado, eram 4 grupos, e aí Ceará e Fortaleza foram rebaixados. De lá para cá, assim, teve Fortaleza ali nos anos 2000, né, que subiu em 2002, aí em 2003, 2004, cai em 2005, volta em 2006, cai e só foi voltar em 2019. E o Ceará, que voltou em 2010, 2011, e depois passou uma lacuna para até voltar em 2018. E nesse período, acho que principalmente 18, 19 ali, que até o pessoal brinca, né, foi quando o futebol cearense surgiu, digamos, de uma certa forma, você vê que hoje, por que há uma pressão grande no Ceará, como a gente estava citando? Porque o cara sabe que enfrentar o Flamengo, tipo, opa, agora a gente, assim, não é permitir mais o Flamengo vir aqui e encher estádio, como, por exemplo, o próprio Fortaleza, ano passado, né? O Marcelo Paes reconheceu que foi um erro aumentar a carga de ingresso tentando visar o lucro do jogo contra o Flamengo. Então, cada vez mais, o costume de... Não, agora o nosso lugar é ali na Série A. Não é mais ficar satisfeito com uma campanha mediana. Então, há muita cobrança hoje, né? O futebol cearense alcançou, né? E acho que até mais por conta que o Fortaleza conquistou nesses últimos anos, esse costume de, tipo, é isso que a gente quer. É esse tipo que é de campeonato. E isso faz com que novos torcedores se identifiquem. Porque eu sou de uma geração ali dos anos 90 que eu não ia para estádio, né? Assim, eu me tornei São Paulino porque... Não tive, no meu caso, eu não tive familiares que torciam para Ceará, quer dizer, até meu pai mas ele não me incentivou, né, a ir para o estádio. E aí eu lembro que isso mudou muito nos últimos anos. Hoje em dia é muito mais fácil você ver crianças hoje colocando Ceará, Fortaleza, minhas duas sobrinhas, uma é Ceará e Fortaleza, do que um tempo atrás, que era torce o quê? Corinthians, torce o quê? Flamengo. Hoje em dia é mais comum.
E essa questão da interiorização, né, é histórico no Nordeste, né, em Pernambuco também. Depois ali de Caruaru, vai aumentando a quantidade de torcedores de times de fora. Nos outros estados do Nordeste também é a mesma coisa, né, porque por conta da parabólica, né, a história da parabólica, enfim. E aí, essa questão do Ceará e de Fortaleza, que Minhoca falou sobre as crianças, é um processo, não ia virar a chave completamente e rapidamente, né? Um negócio que vai demorar ainda um tempo até que se equilibre ou que ultrapasse mesmo os times de Ceará e Fortaleza, ultrapassem o Flamengo. É, acredito eu que isso vai acontecer de forma natural, mas com o tempo. Só que, Minhoca, eu teve uma frase que tu falou que eu acho engraçado, que eu já ouvi de alguns amigos aí do Ceará, que é torce Ceará e torce Fortaleza. Isso é muito específico, porque aqui a gente fala torce para o Náutico, aqui não fala torce Náutico. Tosse Sport, Tosse Santa Cruz. É uma expressão. Eu não, assim, não sei se em outros estados tem, mas eu sei que é muito específico aí do Ceará, né?
É, aqui é. Assim, o cearense, digamos, mais. Né, da galera, assim, do povo, digamos assim, né? Ele já fala, tosse pra quem? Pô, tosse Ceará, é? Assim, assim, não usa nem a palavra Ceará, né? Dependendo do contexto, é tosse canal, tosse fecal, tosse leoa. Aquelas coisas que o pessoal brinca, mas eu acho que cada vez mais, eu lembro demais, cara, assim, sala de aula na segunda-feira, a galera falava de Palmeiras, falava de Flamengo, assim, eu lembro demais, assim, dos anos 90. Nos últimos anos, assim, o que eu vejo é pessoal mesmo falando, eita, o Ceará véio, hein, ei, o Fortaleza, hein, perdeu o título e tal. Então, eu hoje percebo muito mais, assim, uma rivalidade, é porque, assim, como eu sou da capital, por isso que esse dado aí mostra muito, né, sim, cada 3 pessoas que moram aqui praticamente torcem para Ceará ou para Fortaleza, isso mostra muito como realmente a cidade, e até mesmo de pessoas que nem gostavam de futebol. Eu tenho amigos que não gostavam e passaram a torcer o Ceará ou Fortaleza por conta desse crescimento nos últimos anos. Assim, há uma identificação aqui na capital, né? No interior, como eles não jogam tanto, até porque o Campeonato Cearense reduziu muito a participação de equipes do interior, e isso faz com que esse alcance também dos clubes aqui da capital para chegar no interior ainda vai precisar de um trabalho mais massivo, né, para isso acontecer. E aí, enfim, vai depender muito do trabalho.
É isso. Então vamos virar a pauta agora para o Sport, né? O Sport vai enfrentar o Curitiba hoje às 9h30 da noite, né? Horáriozinho ingrato para uma sexta-feira. Jogo no Couto Pereira. O Sport jogou na terça-feira contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, agora enfrenta o Curitiba. Foi direto, né, Pedro, de Belo Horizonte para Curitiba. E aí, Pedro, passa um panorama aí do que esperar, quais são as novidades que o Sport pode ter. Sem muito tempo para treinar, né, mas recuperar e ir para o jogo.
O Sport tem o retorno do Alan Ruiz, que ficou fora das últimas partidas aí por conta de desgaste muscular. O Vinícius Faria, também recentemente contratado, viajou para integrar o elenco. Então, são as novidades aí do Sport para esse jogo contra o Curitiba, que, creio eu, vai manter a mesma formação que ele já vem utilizando nos últimos jogos, né? Talvez a única mudança seja o retorno do Alan Ruiz no lugar do Tite Ortiz, mas ainda é uma dúvida. A gente não sabe até que ponto o Alan Ruiz está bem para conseguir aguentar os 90 minutos, né? Porque, geralmente, o Sousa não saca. O Ruiz da equipe, geralmente, é um cara que ou completa as partidas ou sai nos minutos finais, né? Geralmente ele opta por tirar o Lucas Lima. Então são as novidades aí, o Sport que vai em busca de uma reabilitação, né? Após a derrota para o Atlético Mineiro, né? Um dos líderes da Série B hoje, tem 6 pontos, busca a terceira vitória na competição contra um Curitiba que não está muito bem nas pernas. O trabalho do Guto Ferreira vem sendo bastante questionado por lá, perdeu o campeonato estadual, nem foi para as finais, não vem fazendo uma campanha muito legal nesse temporada, não é aquele futebol vistoso, mas é um time direto na briga pelo acesso e é um ponto importante, né? Seja a vitória ou o empate para o Sport. Então, querendo ou não, o Guto Ferreira é um conhecedor da equipe do Sport e o Mariano Souza vai ter outro grande desafio aí. É sempre difícil jogar no Couto Pereira, horário ruim, clima ficando mais frio, né? A gente está vendo tudo que está acontecendo aí no sul do Brasil. Tá dando essa virada de chave aí no clima, então provavelmente vai estar mais frio por lá. O Sport tem essa prática ou vivência de jogar mais jogos no Nordeste, né? Então é mais uma dificuldade por aí, mas eu acredito num bom desempenho. A gente viu o Sport, por mais que, na minha opinião, tenha deixado um pouco a desejar contra o Atlético Mineiro, entendo o contexto ofensivo da equipe, mas eu acredito que contra o Curitiba o Sport vai conseguir se sobressair e o retorno do Alan Ruiz é bem importante, principalmente na bola parada.
Então tá aí o Sport com um reforço para esse jogo, né? E aí, Pedro, como você falou, né, questão da pontuação, né? Óbvio que o ideal é vencer, mas um ponto também não dá para se descartar num adversário, num confronto direto. Não que o Sport vá para empatar, longe Sim. disso. Porque acho que Sousa já se provou, já estamos em maio. Ele não vai mudar a característica do time, independente do adversário. Ele vai com a característica que o torcedor já se acostumou a assistir, mas também tem que ser inteligente a depender do contexto do jogo, né? Não dá para se desperdiçar um ponto fora de casa contra o adversário direto. Repito, a depender do contexto do jogo, né?
Até pela pontuação, como quando a gente estava falando do Ceará, hoje os quatro primeiros da Série B têm 6 pontos, que é Santos, Sport, Operário e Chapecoense, e logo atrás vem Goiás, América e o próprio Curitiba com 4. Então o Sport abrir uma distância legal para o Curitiba, por mais que seja início do campeonato, é um adversário direto, e a gente sabe como a Série B, quando chega naquela 25ª rodada para frente ali, vira um caos de pontuação, todas as equipes parece que começam a pontuar mais, e a gente sempre chega na reta final com 2, 3, 4, 5 equipes brigando por 2 e até 3 vagas, né? A depender de como tiver a configuração. Então é um jogo que tem que ser tratado com extrema importância e cautela pelo perfil. Você trouxe um ponto importante aí, que é a questão de que hoje você já consegue enxergar quem são os 11 titulares do Sport. A gente viu a equipe sofrendo bastante no início da temporada pelas constantes mudanças, que eu até aprovo. O Sousa precisava rodar esse elenco para saber com quem de fato ele pode contar. Mas depois de jogos como 4-2 contra o Retrô, derrota para o Náutico e algumas situações que o time acabou passando, houve uma reunião interna, sabe? Um tipo de conversa com o Sousa para evitar essa rotatividade com tanta frequência. Desde então a gente vê o Sport com uma sequência, tanto que ocasionou várias lesões agora por desgaste de alguns atletas, com os 11 titulares pré-definidos, e dificilmente ele mexe, né? E me preocupa um pouco também pelo trauma do ano passado, porque o Enderson Moreira morreu com essa convicção de que ele tinha 11 titulares fixos e morreu o Boi Maria Praia. E isso me preocupa. Tomara que Sousa não fique preso a isso, porque a gente está vendo jogadores aí pedindo passagem. O próprio Fábio Matheus vem jogando muito bem. Tite Ortiz entrou no lugar de Alan Ruiz e foi muito bem. E eu sou muito entusiasta do seguinte ponto. Está jogando bem? Titular. Ah, não, mas Alan Ruiz um dia ajudou. Tudo bem, pode voltar a ajudar. Mas Tite Ortiz hoje pede passagem. Fábio Matheus hoje pede passagem, sabe? Então, eu não sou muito preso a 11 titulares fiéis e eternos, não. E atrapalhou, né, ano passado, como a gente bem viu.
Pedro, aquela missão é difícil. Dá para escalar o time aí? O provável time?
né? Kaique França, Rafael Thierry, Luciano Castan. As laterais, Pedro Lima e Filipinho, né? A dupla de volantes deve ser Felipe e Fabrício Domingues. E acredito que o ataque, se tivermos mudança, deve ser o Alan Ruiz no lugar do Tite Ortiz, né? Nas pontas e como centroavante, provavelmente Romarinho, Lucas Lima e Gustavo Coutinho. Eu acho que esse fato aí no meio campo de Ruiz, o Tite Ortiz é o grande ponto na escalação de hoje.
Minhoca, um jogo como hoje, confronto direto, não tem muito o que pensar em poupar. Assim, se tiver mudança, obviamente, questões físicas, né? Mas sem intenção de poupar, até porque o Sport só vai voltar a jogar no dia 11, né? Contra o Brusque, em casa, o dia 11 é no sábado da próxima semana. Então tem tempo para recuperar, né? Apesar do jogo ter sido, do último jogo ter sido na terça.
Pois é. E jogando fora, né? Aí entra um contexto. O Curitiba, né? Que o adversário hoje que o Sport enfrenta, tá muito pressionado, e eu acho que o Sport. Eu acho que uma das formas de tentar hoje, tentar pontuar, né, que aí o empate ou até mesmo uma vitória hoje, passa muito de saber lidar também com essa pressão que o Curitiba tem. A torcida do Curitiba está muito irritada com o Guto, então o Sport tentar abrir o placar no jogo de hoje, eu acho que é uma coisa que pode deixar o Sport bem no contexto de um resultado positivo, mas aí é como você falou, né, depende muito aí dessa coisa dos atletas que já vem numa sequência, né? Gustavo Coutinho, que hoje não tem ali aquele reserva imediato, né? Por conta enfim, do Zé, não está em condição ainda. Então, eu vejo que nesse time de hoje, assim, é capaz. A questão é porque é um jogo, como você falou, de 6 pontos, né? O Curitiba é uma equipe que a gente imagina que vai brigar até o fim, mas é um Curitiba que vem ainda oscilando. É um jogo que eu considero difícil para o Sport. Então, hoje é tentar jogar o máximo que pode, né? O jogo contra o Atlético foi um jogo bem difícil e que, né, não transformar esse jogo uma pressão muito grande para o jogo contra o Brusque daqui a uma semana. O Sport, na minha avaliação, né, eu já até tinha citado isso, acho que depois do Santos é a equipe que tem essa condição de imaginar que vai como a segunda maior força, né, da Série B, mas cada jogo vai sendo uma provação, né? O jogo do Atlético Mineiro, muito bem citado pelo Fred, por algumas pessoas, né? Não é para ser um parâmetro de pressão. Mas, obviamente, se perde para o Curitiba, aí já começa a questionamentos. E é isso que o Pedro estava dizendo. Se ele não escolhe determinadas peças, e aí como é? Por que não coloca tal fulano? E por que insiste em tal atleta? Então, o Sport hoje ele tem uma condição, ele tem um time bom. A questão é como adaptar, como fazer alguns ajustes. E aí ver, como bem disse Pedro, o momento de cada atleta. Né? O momento que um jogador está numa crescente, está numa confiança e dá essa oportunidade para esse jogador desenvolver. Porque você pode perder exatamente esse atleta que está mostrando crescimento, aí só vai entrando em alguns contextos difíceis, quando está perdendo ou nem é relacionado. E aí esse jogador que, teoricamente, era para ter sequência, perde exatamente essa empolgação, esse momento que ele estava querendo mostrar futebol. Então, o jogo de hoje é daqueles jogos que certamente vale acompanhar, né? Para quem não é torcedor do Sport nem do Curitiba. E eu vejo que o Sport tem boas condições, mas vai depender muito aí de qual time vai entrar em campo.
Estão repetindo o jogo do Sport hoje, Curitiba Sport, às 9h30 da noite, no Couto Pereira. O jogo vai ter transmissão aí do Sport TV para quem quiser acompanhar. E voltando, pulando a pauta mais uma vez, voltando para o jogo da Copa do Brasil. Vale pontuar também sobre o CRB, né? O CRB venceu o Ceará, aí teve a coletiva Daniel Paulista, né? Daniel Paulista vê o CRB merecedor da vitória sobre o Ceará na Copa do Brasil, destaca a vantagem, mas alerta, nada decidido. E aí, Pedro, uma vitória importante para o CRB, obviamente, pelo confronto, né, da Copa do Brasil, mas também para acalmar um pouco os ânimos depois do início de Série B ruim, né? O CRB perdeu para o Grêmio Novo Horizontino, fora de casa, empatou com o Amazonas em casa, 1 ponto em 2 rodadas, antes de que se evitem maiores questionamentos, o CRB vai ganhando do Ceará no jogo de Copa do Brasil. Né?
Com certeza, o Daniel Paulista vem fazendo um trabalho muito bom, sabe, eu sou muito fã do Daniel, e ele precisava dar essa resposta, né? Claro, o Ceará também não vive um bom momento, mas o torcedor não quer saber, né? É um adversário direto na Série B também, tanto que vamos ter um jogo na próxima semana entre os dois. E, financeiramente falando, é bom para o CRB avançar na Copa do Brasil, porque garante mais algumas folhas, até porque fez um investimento alto, né? Conseguiu manter o Anselmo Ramon, que foi especulado no Fortaleza, contratou vários jogadores para reforçar o elenco esse ano, como o próprio Jorginho, que sofreu lesões recentes e acabou desfalcando o CRB, que vem sofrendo também por conta da perda de alguns atletas, por conta de lesões. Mas é isso, precisava da resposta, o CRB começa muito mal, a Série B, acredito que vá recuperar, porque nos últimos anos vem conseguindo brigar, mesmo que não tenha conseguido o acesso ainda, ou não tenha conseguido se manter no grupo dos 4, mas sempre fica ali entre os 10, encosta, 5º, 6º lugar em alguns momentos. Então, Daniel Paulista vem fortalecendo o seu trabalho, vem criando uma casca, e eu espero muito do CRB nessa temporada. Se não brigar pelo acesso, vai me surpreender bastante, até pelo investimento que fez.
Minhoca, concorda com o Daniel Paulista de que o CRB foi o merecedor da vitória?
Foi. Não foi um jogo bom, né? Vamos combinar assim que foi um jogo, tecnicamente, assim, as duas equipes foram bem mal. Eu não gostei do jogo do CRB e eu achei pavoroso o jogo do Ceará. O CRB, eu acho que o trabalho do Daniel Paulista, isso que o Pedro estava mencionando, que é um bom trabalho, muitas vezes barra assim, no poder ofensivo, eu diria, da equipe. Né? O CRB tem uma certa dificuldade, essa instabilidade. A gente tinha citado mesmo, Na verdade, eu tinha citado isso, né? Eu acho que no áudio guia. Eu olhava esse CRB como um adversário difícil de ser batido, mas um adversário, muitas vezes, que é muito mais aquele jogo onde você vai... Pô, cara, aqui é 0-0, sabe? Ou 1-0 para nós, ou 1-0 para o CRB. O adversário foi enfrentar o CRB. Porque é uma equipe que toma poucos gols, mas também faz poucos gols. Né? Na rodada passada da Série B, eles tiveram assim, uma boa quantidade de tempo, né? Quase que o segundo tempo inteiro, com um jogador a mais contra o Amazonas, que a gente tinha considerado um adversário mais acessível nessa Série B, e ele não conseguiu fazer o gol. Né? Contra o Ceará, o gol foi aos 45 do segundo tempo. Ele até fala de maneira correta, não está nada decidido. O jogo é só daqui a 3 semanas, não sabemos como o CRB vai estar, como o Ceará vai estar, né? Esse negócio que a gente estava citando do Mancini, pode ser um outro Ceará, com outro treinador, enfim. Mas eu vejo que o CRB é uma equipe que, eu não sei, se a expectativa for brigar por acesso, vai precisar demais. Essa Série B vai exigir bem mais da equipe alagoana. Agora, imaginando ali um meio de tabela, né? Tentando ali, quem sabe, correr por fora, aí pode ser que consiga, na base dessa pontuação aí minguada, conseguir brigar por esse acesso. Mas eu ainda acho que precisa melhorar mais o setor ofensivo da equipe. Eu acho que o Daniel Paulista vai ter que trabalhar mais nesse sentido.
É isso. Vamos falar agora rapidamente do Fortaleza, né? O Fortaleza embarcou para dois jogos, um pela Série A contra o Corinthians e o outro pela Sul-Americana contra o Nacional do Potosí. O Fortaleza embarcou com 28 atletas para esses dois jogos, mas com algumas ausências, né? Kusevich, Sacha, Caleb. Dois jogos difíceis, Cardona também. Dois jogos difíceis, Minhoca, mas dois jogos importantes, né, para o Fortaleza aí nessa sequência da temporada, principalmente o jogo contra o Nacional, né?
Eu até acho, porque assim, na Sul-Americana o Fortaleza está com 9 pontos. Não estou dizendo que é para perder, não, porque se perder e depois perder para o Boca, pode ser que ele perca a primeira colocação. Mas eu acho que o jogo mais importante nessa combinação de fora de casa é o do Corinthians, porque o Fortaleza deixou escapar 4 pontos em casa, né? Contra Cruzeiro e Bragantino, jogos diferentes, o Fortaleza jogou mal contra o Cruzeiro e teve totais condições no segundo tempo de vencer o Bragantino, acabou não vencendo. E quando você tropeça em casa, como o Fortaleza, né, teve esses dois empates, precisa compensar fora. Um jogo complicado, né? O Corinthians, até uma semana, não tinha nem feito gol. E aí, Diniz, né, nosso amigo Gabriel Amaral, que eu nem vi as lives que ele... Deve estar irritado, né, nesse momento com o Diniz. Conseguiu, né, perder por 3-0 para o Corinthians. O Corinthians ganhou em Natal, né, do América também pela Copa do Brasil. E o Fortaleza nunca venceu lá, né, na Neoquímica Arena, o novo estádio do Corinthians. Já fez ótimos jogos, mas esse duelo aí viajou com 28 atletas. Eu acho que o grande problema para o Fortaleza nesses dois jogos, Cláudio, é porque os zagueiros vêm jogando de maneira sequencial. E o Vojvoda sempre gosta de mesclar. Como vai ter esse jogo na altitude, né, 3 mil metros, o Fortaleza vai fazer a mesma logística que fez o Boca Juniors, ele vai para Sucre, para depois Sucre ir em carros 4x4 para levar a delegação e todo mundo, porque de ônibus é uma viagem mais demorada, mais lenta, até mais arriscada também, né, questão de segurança, dizem que a estrada ela é muito perigosa, já teve acidentes lá, e aí parece que é mais seguro, como o Boca Juniors fez e o Fortaleza vai fazer. Então, imaginando que ele vai segurar alguns atletas, eu acho que só a defesa ali que deve ser mantida, pode ter troca de laterais, né? O Felipe Jonathan jogou o jogo agora contra o Vasco, então pode ser que o Bruno Pacheco seja titular, o Lucero, que jogou os 90 minutos e que o Fortaleza não vai ter outro centroavante lá no jogo da Bolívia, porque o Kaiser foi expulso e o Breno Lopes não pode jogar, então eu acho que o Breno Lopes vai ser titular nesse duelo, ele que estava gripado no último duelo, então Fortaleza vai ter aí, acho que a pior sequência dele em termos de logística, né? Porque é São Paulo, Bolívia, volta para cá para enfrentar o Botafogo no outro final de semana e depois vai para a Argentina enfrentar o Boca lá na La Bombonera. Então, assim, é a sequência mais pesada do Fortaleza da temporada em termos de logística e ainda com baixas no elenco. Então, vai ser dois jogos duros onde Fortaleza tem que tentar pontuar o máximo possível. Eu até falei ontem, né? Eu queria muito que acontecesse uma vitória amanhã sobre o Corinthians, né? Por razões óbvias, né? E só lembrando, né? O jogo que estava marcado para 4 da tarde, agora foi para 9 da noite, por conta do... Acho que é da TV, né? A TV tinha ali o horário. É, tinha o horário ali das 9, que era para Cruzeiro e Inter. Como não vai ter jogo, puxaram esse Corinthians e Fortaleza. O que é absurdo também, né? Vamos combinar que eu imagino o cara que comprou o ingresso, imaginando que ia de tarde para de noite, sei lá, ir para o aniversário. Ou até, por exemplo, alguém que viajou para ver esse jogo, para tipo, ó, comprei a passagem da volta para 10 horas da noite. E agora, né? Imagina aí a bronca que tá, né? Eu não sei se existe torcedor, mas pode ter afetado alguém por conta dessa mudança de horário tão em cima. Mas é isso.
Foi uma mudança em cima, né? Em cima do dia do jogo, de horário. No, e não foi uma hora só de diferença, não. De 4 para 9 da noite.
É, exatamente. É.
Belíssimo horário, de 9 da noite, sim, no sábado. É.
Terminar 11. A live que a gente estava previsto para fazer 8h30, e só ia começar 8h30, porque eu ia ter um programa pela rádio, né? É, que ia ser logo depois. Agora vai ser meia-noite.
Virou corujão.
Mas virou corujão, né? Mas eu acho bizarro, cara. Assim, eu acho que isso até fere o estatuto do torcedor, se eu não me engano, viu? Eu acho que se algum torcedor se sentir lesado aí, é possível. Eu não sei, né? Eu acho que pode até tentar procurar aí para receber alguma indenização, porque essa mudança aí foi, na minha avaliação, bem equivocada.
E a organização da CBF tá difícil de cobrar, né?
É,
demora na entrega das tabelas, mudança de horário.
É, Série B a gente só tem a quarta rodada, que é o outro final de semana. A gente não sabe quem vai jogar contra quem, que dia e aonde na quinta rodada em diante. Enfim.
Transmissão, né?
Rodada.
Isso atrapalha até o planejamento dos clubes, né, em relação à
logística. Exato. Porque aí você estava falando, o Sport joga dia 8, mas depois joga o quê? Joga dia 11, entendeu? Ou joga dia 15, entendeu? É diferente. Você se programar para o jogo daqui a uma semana, sabendo que você vai ter dois jogos em sequência ou um jogo mais com um intervalo maior. Então, realmente a CBF está muito, muito atrasada quanto a isso.
É isso. E antes da gente encerrar a live, vamos fazer a Bet Nacional. Tem jogos. Tem um jogo do Sport hoje, né? Dá pra.
A turma já fez ontem o estrago, viu, Pablo? Só quero dizer
fez,
isso.
Fez. Toda vez que
não, chega. Não, tu deve ter gostado. Quem não gosta é a turma do Sport. Tipo o Pedro Maranhão, talvez não tenha gostado. A turma apostou do Sport, pelo que eu fiquei sabendo. Aí, ó. O que é que tem de aposta? Empate ou Sport. E a turma botou ali 50. E botou 0x0, né? Entre Paysandu e Avaí. Essa aí foi de Pacini. Eu tava acompanhando o final da live ontem. Pacini foi nesse 0x0 aí.
Hoje tem Paysandu e Avaí, né? Curitiba Sport. Tem jogos da Premier League. Amanhã também tem Premier League, né? Chegando na reta final aí. Últimas rodadas. Minhoca, Pedro, vocês têm alguma sugestão aí?
Na Premier League.
Pedro, da outra vez tu errou, foi muito, né? Eu acho que tu tá sem moral. Não, mas pode ser que se recupere, né? Você já acertou aqui nas outras vezes.
Crava aí, vitória do Arsenal e do City.
Ó, o Rodrigo Carvalho acabou de dizer que o seu limite hoje é R$5.
R$5 pra apostar. Vai apostar no Arsenal e ainda vai perder. Aí é bronca.
Meu amigo, reta ao final de Premier League, brigando ponto a ponto, os dois jogando em casa.
Tá muito baixa essa daí, tá...
1,31
só, não vale a pena. É um risco grande pra pouco retorno.
Bota 10, Rodrigo.
2,50, Rodrigo colocou. Ou seja, ele deixou mais 2,50 pra tu fazer outra aposta, Pedro.
Uma
oportunidade.
Ousa aí, coloca alguma coisa aí no esporte de novo, quer não? Ou não?
Gol de Gustavo Coutinho contra o Curitiba.
Vai lá, olha aí, jogador. Olha lá, jogador.
Marcar a qualquer momento.
É.
Fica com a impressão que hoje é dia de Romarinho.
2,87.
Pronto.
Mas, olha, R$10. Rodrigo,
vou cravar mais as duas e vou ficar com raiva, porque não apostaram mais. O retorno podia ser maior.
2,50 é sacanagem, Marco. Vai voltar R$3.
O cara ainda pode perder esses 2,50, né? Ainda
tem... É isso, pô. É uma passagem de ônibus, eu acho, né?
Aqui é no máximo aquele transporte complementar.
Passagem tá
micro-ônibus. Então é isso, galera. Lembre-se sempre de fazer o cadastro na Bet Nacional com o código podcast45, que nos ajuda demais aí. E durante o final de semana, né, tem outras lives, vamos fazer outras apostas. Tem o Corujão aí amanhã. Tá escalado, né, Mioca, pro Corujão amanhã?
Amanhã estou, né? Amanhã estarei.
Fortaleza e Corinthians. É o único jogo amanhã. Tem um jogo do.
Eu acho que é o único representante cearense. É. Rodrigo fez a escala, né? Até a próxima semana. Aliás, eu pedi encarecidamente para Rodrigo na última segunda-feira que me liberasse da próxima segunda. O que foi que ele fez? Ele me escalou na segunda-feira. Porque o Ceará vai jogar na segunda. Eu falei, cara, não me bota no dia que tiver jogo de algum cearense no próprio dia. Aí ele me colocou. Enfim. Rodrigo, ele devia ser um pouco mais grato à minha pessoa.
Ele já mandou informação no ponto eletrônico aqui que a gente muda. São muitos pedidos, mas vai mudar. Mas
eu nem peço para ele, eu dou um toque, entendeu?
É, se puder, aí, né? Se puder ajudar.
É, exato, aí.
Ó, já falaram da tabela do campeonato que Fred tá participando, eu não tô.
De quê?
Fred não tá participando do campeonato, né? De beach tennis.
É todo final de semana não. 1, né? Eles que é o
sul-americano, tá né? Agora. É, postaram no grupo aí, não sei se pode falar, né?
Ia ser convocado.
É. Meu amigo. Mas o quê? A tabela diz o quê? Que ele perdeu, que ele ganhou, que vai jogar?
Não, vai.
Que vai jogar, né? Os jogadores inscritos.
Ah, ele foi convocado,
foi isso? Foi convocado para a seleção brasileira. E vai jogar o Sul-Americano na tabela, não sei ainda.
Mas em que categoria? Porque isso aí não é... Assim, tipo, se a gente for imaginar, né? Porque tem a convocação do Dorival hoje, certo? Mas tem o Sub-20, tem o Sub-17, tem o feminino. Qual é a categoria? Tipo...
Tentando Brasil Legends.
Essa convocação é tipo quando o Brasil faz um amistoso com a Itália de 94 para retornar o tetra, é isso?
Romário, Bebeto, Branco, de Master, né?
Parabéns aí. Brasil talvez Legends. Apareça nos mil brasileiros mais importantes aí, que a gente pode aumentar essa lista aí. Foi convocado para a seleção brasileira.
Se ganhar Brasil. Também, né? Porque também se for convocado e não ganhar, também não vai fazer nada.
Isso, exato.
Tem que jogar uma pressão em Fred também.
Ele está na preparação, ele ia participar hoje, me convocaram, então ele já está.
Mas é a lista final, porque também tem aquela coisa da pré-lista. Ele pode ser.
Aquela lista dos 100, assim, dos 100
pega
melhores.
Pega alguém
para convocar 5.
Aí olhou assim, pô, o cara, sei lá, o cara olhou assim, tem muito seguidor, traz, pelo menos gera engajamento, entendeu?
É.
Porque certamente deve ter sido isso, gera engajamento. E aí não vai nem jogar.
Minhoca agora foi pesada. Pode ser que a pré-lista de uns 100 para convocar 6, 7. É bronca. Acontece, vamos atrás depois dessa lista aí de convocados. Olha, meu irmão, a produção é forte demais, pô.
Cadê ele? Olha o nome dele ali, ó.
É, meu amigo, aí, ó. Fred Figueiredo, Denis Vieira Garcia, dupla masculina, 40 a mais.
40 a mais.
E foi classificado pelo ranking, viu, Minhoca? Classificado pelo
ranking. Ou seja, ele não conseguiu através do mérito, foi através. É tipo o Copa do Brasil, né? Que... Oh, ei, Santos, não conseguiu a vaga, né? O Santa Cruz, né? Ó, oh, vai via ranking aí. A possibilidade. Ou seja, Fred é o Santa Cruz que conseguiu. Né? Que conseguiu.
É, exatamente.
Tribunal.
Com um bom advogado. Peraí, aí é fuleiragem, porra. O Rodrigo disse que ele mesmo fez a arte, porra.
Não. Se foi aí, não. Aí é putaria.
Aí, se não tiver um ofício.
Nem existe isso aí.
Porque... Da confederação, é. Isso aí ele colocou aí o nome dele.
Não, aí não dá. Aí, não.
Essa convocação aí tá,
cara,
tá
sob júdice. O pior é que não tem. Deixa eu ver aqui, peraí. Acho que não tem nada, né, cara? Dizendo. Não tem nada assim, dizendo do que é, assim. Só ali o que é 40 mais.
Medellín. 30 mais. É. Só que é Medellín. Pronto.
Porque assim, só tem o nome dele e do Denis Vieira Garcia. É a dupla oficial representando o Brasil, é isso?
É.
Meu Deus do céu.
Nossa esperança de medalha está aí. Ó. E Fred e Denis vivem um drama, o beach tennis brasileiro. Assim,
quantos estão contundidos, né? Assim, quantos estão incapazes de jogar para chegar no Fred Figueiredo?
Esse recorde final vai render no grupo.
Vai. Eu acho bom passar para Fred. A moral que a gente tem, todo o carinho que a gente tem pro Fred Figueiredo.
É. Vamos investigar. Primeiro a gente tem que investigar se essa convocação é verdadeira.
Não, o cara fez a própria arte.
Tem que investigar aí, pegar o comprovante, ver se ele viu a passagem.
Na época que jogava futsal no colégio, tinha você disputava com a Paulinda, né? Escolados, e tinha as competições que você pagava para jogar. Não sei se é o caso disso aí, mas.
Não tinha um super clássico Brasil e Argentina, que o pessoal assim, não, chama só do Brasil e da Argentina, não chama os estrangeiros não e tal. Aí pode ser algo desse tipo também. Ó, tá todo mundo com outra competição mais relevante. Tá precisando de alguém aí para disputar lá esse sul-americano aí. Chama os caras lá, chama esse tal de Fred Figueiredo aí.
O Instagram aí da Confederação de Beach Tennis. É, não, então tá postado, o nome dele tá lá mesmo, verdade. Tem só ver se essa vaga foi comprada ou foi conquistada. É, tem um outro ponto aí.
Isso é só o começo. Agora, uma coisa, só para fechar mesmo. Eu estranhei ele tá no 40 mais. Eu achei que era 50 mais. Juro, não é sacanagem. Eu achei que era 50 mais. Juro para você. Eu falei, não já bateu 50 não, esse homem aí, pô.
Inclusive, devia incluir na beta, né, pra gente poder apostar nos jogos de frente.
É, exatamente.
Bem, meu atualmente, apostar contra demais, Fred. Se colocar, a pressão vai ser muito grande.
Cara, que bom. Eu confesso, se tiver exibição, eu vou querer assistir.
Tem que ter uma transmissão no YouTube, tem que ter um react aqui do 45. Vamos organizar isso aí, um react desse jogo. Sul-americano, não é possível que não tenha uma transmissão.
Exatamente.
O Singudinho colocou aqui, 49 ainda. A idade do Fred.
Tá pertinho.
Tá perto.
Próximo ano aí.
Eu já vou fazer 30, o Fred é 40 a mais, pelo amor de Deus.
Graga colocou aqui, ó. Fred tem pelo menos. Tem menos de 50 anos, mentira da porra.
Eu achei estranho. Eu considerava mais.
O Gragra mandou um superchat quando a gente tava falando das pesquisas. Passar rapidamente aqui, ele colocou. Por isso que sempre quando o assunto sobre 87 vem à tona, a galera do estado do Ceará vai à loucura. Deu uma provocada, né, Minhoca?
Só
pela maldade. Então é isso, galera. Valeu pela audiência de vocês. Valeu, Pedro Maranhão, Thiago Minhoca, Rodrigo Carvalho. Nos encontramos hoje ainda, né? Tem mais live hoje no pós-jogo do Sport, amanhã tem o pós-jogo do Fortaleza. Enfim, programação completa aqui no 45 Minutos. Valeu, galera. Um abraço e até mais.